Sejam todos muito bem-vindos à Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para que juntos possamos, semana após semana, viver uma experiência real com Deus. Bem, se você esteve entre nós nas duas últimas semanas, já sabe que nós estamos em uma série de mensagens intitulada Desapontados com Deus. Uma das perguntas que com frequência escuto é: pastor, por que isso está acontecendo comigo? E como resultado, muitas pessoas, por não encontrar a resposta que tanto esperam, ficam desanimadas, amarguradas por não entender ali os seus porquês, por não entender a situação, as circunstâncias ao seu redor. Isso se deve muitas vezes por uma noção falsa sobre Deus, por não ter a noção correta sobre os propósitos desse Deus, sobre o sonho que Deus tem a nós como seres humanos e ao nosso planeta. Muitas inverdades hoje nós encontramos e são apresentadas que nos levam a duvidar do amor de Deus por nós, seres humanos. E por falar em conceitos falsos, se vocês me permitem, eu gostaria de fazer um rápido teste com vocês. Nós vamos colocar aqui no telão algumas frases sobre a realidade entre Deus e o mal. A realidade sobre Deus e o mal. E você responde em voz alta: falso ou verdadeiro? Para que nós possamos ter uma ideia geral de como é a compreensão de vocês sobre esse tema. Primeira realidade sobre Deus e o mal: Deus nos criou com o poder de escolher. Falso ou verdadeiro?
Verdadeiro.
Segunda pergunta: Deus é o autor do mal? Falso. Deus, próxima pergunta: Deus deixou em aberto a possibilidade do mal existir? Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Portanto, alguns pensam, próxima: Deus é o responsável pelo mal, então? Falso ou verdadeiro?
Falso.
Próxima pergunta: Deus sofre quando sofremos? E a próxima: Deus dará um fim ao mal? E a última pergunta: Deus não se importa com a nossa dor? Passaram no teste. Mas muitos, queridos, com conceitos falsos sobre Deus, conceitos equivocados sobre a dor, sobre o sofrimento, muitos, infelizmente, por não compreenderem a maneira, ou de maneira melhor, mais ampla, o tema, vivem hoje desapontados com esse Deus. Mas afinal, o que fazer quando sofremos? Esse, por sinal, é o título da mensagem de hoje: o que fazer quando sofremos. Só que antes de nós vermos algumas decisões que você e eu podemos tomar quando nós passamos por situações de angústia, sofrimento, é importante entender que existem razões, queridos, diferentes para o sofrimento, para situações assim. De acordo com a Bíblia, pelo menos três tipos de sofrimentos na nossa vida como seres humanos. E frequentemente nós experimentamos um dos três na nossa existência. Tipos de sofrimento, quais são? Pelo menos três eu quero mencionar a vocês. O primeiro deles é o sofrimento que nos vem porque vivemos, por viver em um mundo caído, em um mundo tomado pelo pecado e pelo mal. E isso simplesmente acontece porque nós vivemos como seres humanos, limitados e finitos como somos, num mundo que, após a entrada do mal em nosso planeta, sofreu as consequências dessa ação. Infelizmente, coisas ruins acontecem como consequência da desobediência humana. Em outras palavras, o resultado direto ou indireto de tudo que é contrário ao plano original de Deus nos causa destruição. Aquilo que é contrário àquilo que Deus buscava a nós nos causa destruição. E é por isso que a palavra de Deus afirma que, pois o salário do pecado é a morte. Eu quero que você ouça com atenção aquilo que Deus disse aos nossos primeiros pais, logo após a entrada no pecado. Terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado. Você foi feito de terra e vai virar terra outra vez. Consequências do mal. Nós vivemos num mundo caído. A natureza morre. Nosso corpo envelhece, nós morremos. Nós sofremos em um mundo por sermos seres humanos. O mal, queridos, infelizmente existe e todos nós sofremos os seus resultados. Ontem, no finalzinho da tarde, quando eu preparava a mensagem de hoje, concluindo a mensagem de hoje, eu me deparei com uma notícia triste que eu acho que alguns de vocês também ouviram, do que aconteceu na capital do estado do Amazonas, em Manaus. Um ônibus, micro-ônibus na realidade, repleto ali de pessoas retornando para sua casa, o ônibus estava lotado. Ele foi atingido por um caminhão. O caminhão veio no sentido contrário, as pessoas ali retornando para casa. E o caminhão atingiu de frente esse micro-ônibus. 14 pessoas morreram no local. Uma senhora grávida perdeu sua vida. Os bombeiros tentavam salvar o bebê, mas infelizmente o bebê também veio a falecer. O prefeito, ou melhor, o vice-prefeito da cidade de Manaus, o nome dele é Issa Abrão, diz aqui a reportagem que ele foi ao local do acidente e anunciou luto oficial em Manaus, o luto oficial de 3 dias. E ele disse: é prematuro apontar de quem foi o equívoco. Não sabemos se o motorista da caçamba teve uma morte súbita ao volante. Ele diz: não há marcas de freio do outro lado da rua. Não se sabe o que aconteceu ainda, mas mais uma vez as consequências da existência do mal no nosso planeta. Por quê? Por quê? Queridos, nós já vimos anteriormente nessa série, mencionei nas 2 primeiras mensagens e vou repetir hoje. Jesus Cristo nos advertiu. De maneira direta, ele fala a nós, seres humanos, dizendo: no mundo vocês vão sofrer. Mas tenham coragem. Uma realidade é que vemos no mundo, queridos, que o sofrimento existe. E o sofrimento vem por estarmos nesse mundo, um mundo caído. Por isso Cristo afirma, o sofrimento é real. Já um segundo tipo de sofrimento é aquele sofrimento que vem por praticarmos aquilo que é errado. O sofrimento por praticar o que é errado. Esse é o sofrimento que nós causamos a nós mesmos pelas decisões contrárias às leis naturais ou à vontade de Deus. Decisões erradas que nós tomamos na nossa vida. Além disso, de acordo com a maneira pela qual nós vivemos, nós temos, queridos, maior propensão a sofrer pelas decisões erradas que tomamos. Por exemplo, se você escolhe fumar, você tem uma probabilidade de sofrer duras consequências, duramente, as consequências dessa decisão. Quando comparados com aqueles que não fumam, os fumantes têm uma probabilidade muito maior de doenças respiratórias, câncer, sofrimento, problemas cardíacos. Uma escolha. Em outras palavras, as decisões equivocadas que nós tomamos são também causa de grande parte do nosso sofrimento. E eu conheço, queridos. Já escutei, já vi lágrimas de pessoas que sofrem por consequências de decisões erradas que tomaram. Vivem com dor e sofrimento físico, mental, em seus relacionamentos, por decisões erradas que tomaram. A Bíblia afirma de maneira clara a nós: pois o que o homem semear, isso também colherá. E um terceiro tipo de sofrimento é o sofrimento por seguir a vontade de Deus. E quando nós falamos em sofrer, por seguir a vontade desse Deus, que não há melhor exemplo do que o próprio Jesus Cristo. Me responda o seguinte: Cristo sofreu por fazer o que era errado ou sofreu por fazer aquilo que era certo? Não temos dúvida quanto a isso. Mesmo fazendo bem em cada momento de sua vida, Cristo passou por uma indescritível dor, sofrimento, morte. No entanto, independentemente do tipo de sofrimento que nós passamos na nossa vida, a pergunta vem à nossa mente: como encontrar forças para suportar momentos de dor? O que fazer quando nós sofremos? E aqui, queridos, aqui na palavra de Deus, nós encontramos diversos conselhos sobre como lidar com a dor, com o sofrimento. E nesse comecinho de noite eu gostaria de sugerir a vocês pelo menos 4 desses conselhos. E aqui vai uma sugestão a você que está aqui conosco, você que nos assiste pela TV. Você possa, quem sabe, tomar um papelzinho agora, uma caneta. E se você não precisa hoje, quem sabe algum dia na sua vida você precisará daquilo que você vai ouvir nesse momento. O que fazer quando sofremos? Primeiro conselho que a Bíblia nos apresenta: não se surpreenda com o sofrimento. Não se surpreenda com o sofrimento. Em sua carta ali aos primeiros cristãos, Pedro diz o seguinte: meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo a vocês. Não fiquem admirados, não se surpreenda. Só que para nós entendermos aqui o sofrimento, nós precisamos ver Deus, ver a criação desse Deus de maneira adequada. Ele é nosso Criador. Ele não é limitado pelas mesmas dimensões que nós somos como seres humanos, tempo e espaço. E como nós já vimos anteriormente, esse Deus, ele é amor, e nele não há vestígio algum do mal. E como o mal e o pecado vieram existir como consequência de uma escolha errada que nossos primeiros pais fizeram, a raça humana foi permanentemente afetada com o vírus, e assim podemos chamar, o vírus do pecado, que nada mais é do que uma rebelião contra Deus. Uma rebelião contra a vontade desse Deus. E como nós moramos, mesmo que de maneira temporária, em um mundo caído, um mundo degradado pela presença do mal, nós precisamos nos adaptar a essa triste situação. Só que a Bíblia é muito clara em nos mostrar como tudo isso terminará. Nosso inimigo, como já vimos há 2 semanas, por sinal, se você não esteve conosco no início dessa série, não deixe de acessar ali a mensagem na nossa página, nosso website www.novasemente.org. Mas como eu dizia, nosso inimigo, ele tem pouco tempo para atuar. Como é que nós podemos ter a convicção disso? A Bíblia nos afirma, queridos, o curto número de anos que se reservam para o tirano. O dia se aproxima em que Satanás será destruído para sempre. E no momento em que ele estará ali preparando-se para lançar o último ataque contra Deus e o seu povo, a palavra de Deus afirma lá no último livro, o livro do Apocalipse, de que um fogo desceu do céu e os destruiu. Aí o diabo, que os havia enganado, foi jogado no lago de fogo e enxofre. Portanto, o diabo sabe qual será seu fim. E é por isso que ele tenta hoje, de todas as formas, destruir a Deus e a raça humana. Mas enquanto nós vivemos nesse mundo em que temos um corpo decaído, nós seremos alvos constantes do ataque do inimigo de nossas almas. Nós passaremos, portanto, por momentos de dor, momentos de sofrimento, mas se aproxima o momento em que Deus dará, queridos, um novo corpo a você. Se aproxima o momento em que não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor, tristeza, lágrima. Não existirá mais o mal. No entanto, nós não conseguimos entender o mistério que está ao redor de todas as questões que envolvem, de uma forma ou outra, a dor e sofrimento humano nesse momento. Mas como vimos também na semana passada, Deus Entende, Deus sabe exatamente os porquês de cada uma das nossas experiências de angústia, de dor. Cada uma das nossas experiências relacionadas com sofrimento. E a grande prova que nós temos de que esse Deus não apenas sabe, mas compreende, é o sofrimento que seu próprio Filho Jesus Cristo passou quando ele aqui viveu. A Bíblia descreve o sofrimento de Jesus Cristo assim: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Portanto, ao ver tudo o que Cristo padeceu, nós não podemos esquecer que Ele sabe muito bem o que significa sofrer. Você e eu não temos o que temer, e nós não devemos nos surpreender pelo sofrimento. Mas há um segundo importante conselho que também nós encontramos na palavra de Deus. Esse já é um conselho um pouco mais complexo e para alguns difícil de entender. Mas o conselho é: alegre-se pelo seu sofrimento.
Como?
É isso mesmo. O conselho bíblico é esse. Pedro escreve: mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. E essa situação é aquela que eu mencionei há pouco, sobre o sofrimento que nós enfrentamos por escolher viver de acordo com aquilo que Deus quer de nós. E aqui, se vocês me permitem, eu gostaria de falar de forma direta, todo especial a você que está passando por um momento de dor e sofrimento, nesse momento, por seguir a vontade de Deus. Porque parece um paradoxo, algo interessante que surge aqui. Seguir a vontade de Deus, para alguns, quando tomam essa decisão, parece que os problemas aumentam. Uma vida sem Deus, alguns parece que aparentemente não tinham sofrimento, mas também não tinham paz e esperança no coração. Só que muitas vezes, quando alguns tomam a decisão de seguir, parece que os problemas aumentam. Uma vida repleta de dificuldades, mas agora nós sabemos onde encontrar paz e esperança que a gente tanto precisa. Queridos, tomar a decisão de seguir a Cristo não significa comprar uma apólice de seguros contra sofrimento, contra dor, contra desemprego, contra problemas e dificuldades. Infelizmente, hoje, muitos não apenas propagam de maneira errônea, contrária àquilo que a Bíblia apresenta, de que simplesmente aceitar Deus em sua vida significa viver um mar de rosas. Como é mesmo o texto que nós acabamos de ler? Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Quando você participa com esse Cristo, parece que sofrimentos vêm. E a palavra-chave desse texto, queridos, é alegre-se. Notem bem que o texto não diz divirtam-se, não. Diz alegre-se. Existe uma diferença entre divertir-se e alegrar-se. Divertir-se significa ter prazer em algo. Alegrar-se significa você escolher ter uma atitude positiva a despeito de tudo que possa estar acontecendo ao seu redor naquele momento. A Bíblia diz: alegre-se, mantenha uma atitude positiva. Por quê? Porque nós devemos nos alegrar. E agora, nesse segundo conselho, eu queria abrir um pouquinho mais. Existem pelo menos 3 razões pelas quais devemos nos alegrar. A primeira delas é a seguinte: o sofrimento me aproxima de Deus. Quando nós passamos por provações, por realizar a vontade de Deus na nossa vida, a Bíblia diz que nós somos participantes, acabamos de ler, participantes do sofrimento de Cristo. Em outras palavras, nós demonstramos que somos amigos íntimos de Cristo. Isso significa que quando nós passamos por provações, a nossa fé em Deus aumenta, pois cada vez estamos mais próximos dele. Quando nós passamos momentos de dificuldades com outras pessoas, isso é interessante, isso causa uma certa ligação entre nós. Veja a história: veteranos de guerra, aqueles que combateram juntos, os que sobreviveram, há uma íntima ligação entre eles. Passaram por um problema e venceram juntos. Problemas familiares, por exemplo. Dificuldades quando passamos com nossa esposa ou seu marido, na qual você vence junto com ele algo forte. É criado entre os dois. Aqueles que sofreram acidentes e sobreviveram juntos, há uma certa ligação. Da mesma forma, ao fazer algo que seja correto e justo diante de Deus, mesmo que nós venhamos a sofrer, essa atitude nos aproxima de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz a nós: tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e tomar parte nos seus sofrimentos. E aqui nós encontramos o mesmo princípio. Paulo está dizendo que quer conhecer a Cristo pessoalmente. Não apenas a respeito, informação sobre esse Deus. Não, não. Ele quer conhecê-lo como pessoa. E aqui está a grande diferença, queridos. Como você pode conhecer a Jesus Cristo como um amigo? Como podemos melhor conhecer a Cristo? Passando dificuldades juntos. Isso nos aproxima dele. Mas existe mais uma razão para manter essa atitude positiva quando nós sofremos, ao fazer a vontade de Deus. Porque Deus pode ser visto na minha vida. Deus pode ser visto na sua vida. Quando você passa por um momento difícil, em virtude da sua escolha de seguir esse Deus, Deus pode ser visto de maneira clara. Deus pode ser identificado na sua vida. Ouçam, se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Mas como é que eu posso ser feliz quando eu sou insultado por seguir a Deus? Porque esse tipo de sofrimento que ele significa que algo diferente existe na sua vida. Significa que você não mais vive de acordo com a expectativa de outras pessoas. Você decidiu viver de acordo com a expectativa que Deus tem para você. Se você nunca é desafiado por sua fé em Deus, eu te pergunto, o que isso quer dizer sobre a sua fé? Se nunca ninguém te desafia pela sua fé em Deus, o que isso quer dizer sobre sua fé? Deus tem, queridos, uma promessa toda especial àqueles que são perseguidos pela decisão de segui-lo. Lembra-se do texto que li no começo? Texto que Paulo, ele diz: todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Quantos sofrerão perseguições por seguir a Cristo? Todos, sem exceção. Ah, pastor, depois que eu aceitei Jesus na minha vida, como é que a coisa complicou, hein? Bem-vindo ao clube. Se eu e você nunca somos desafiados no nosso procedimento, talvez a nossa vida esteja mais alinhada com o que o mundo lá fora espera do que aquilo que Deus deseja de nós. E eu já mencionei anteriormente que eles não existem verdadeiros filhos de Deus à paisana. Chega um momento que eu e você precisamos nos posicionar. Que eles não existem cristão 007. Não. Jesus Cristo, ele disse: todo aquele que se envergonhar de mim e da minha mensagem nesses dias de incredulidade e pecado, eu, o Messias, me envergonharei dele quando voltar na glória do meu Pai com os santos anjos. Jesus está dizendo mais ou menos o seguinte aqui: se você tem vergonha de mim, eu terei vergonha de você. Mas nunca se esqueça, Jesus não teve vergonha de morrer por você. Não tenha vergonha de viver por ele. E uma terceira razão para nos alegarmos mantendo essa atitude positiva quando nós enfrentamos o sofrimento, em virtude da nossa fé, é que de uma forma especial nós precisamos compreender que em situações assim, Deus pode confiar em mim, Deus pode confiar em você. Quando você é perseguido por seguir a Deus, as pessoas dizem: escuta, lá vem a santinha, lá o bonzinho, olha o crentinho chegando aí. Significa que Deus pode confiar em você. Na orientação que Pedro nos dá, nós vemos que aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Os discípulos de Cristo, senhoras e senhores, sofreram na pele por amor a Cristo. Milhões de pessoas já deram e continuam dando sua vida pelo Evangelho de Jesus Cristo. Só que infelizmente muitos querem seguir a Deus somente quando é confortável, somente quando é conveniente. Mas se nós fôssemos obrigados a escolher entre a vontade do homem e a vontade de Deus, quem é que você obedeceria? E queridos, quero mencionar algo importante a você. Quanto mais nos aproximarmos da história, ou do final da história humana, como hoje nós a conhecemos, mais teremos que decidir a quem obedecer: a Deus e sua orientação e sua palavra, ou aquilo que o homem quer. Pastor, mas o que eu preciso fazer? É por isso que incansavelmente nós mencionamos a vocês, aqui em nossa comunidade, a cada semana damos a oportunidade a que você possa ter uma Bíblia em suas mãos, a que você possa ler, que você possa estudar, que você possa se aprofundar e entender qual é a vontade de Deus na sua vida. Começos todas as segundas-feiras, terças-feiras às 19h30, aos sábados, a partir das 15 horas, você possa entender o que significa obedecer a esse Deus. Eu pergunto a você: quantas pessoas sabem que você decidiu seguir a vontade de Deus? Por que vocês acham que Deus permitiu, por exemplo, que Jó perdesse tudo o que ele possuía? Para que Deus pudesse confiar nesse homem. Por que Deus permitiu que José fosse vendido como escravo lá no Egito? Porque Deus sabia que podia confiar nele. Por que Deus permitiu que aqueles três jovens amigos de Daniel fossem jogados naquela fornalha de fogo ardente ali preparado pelos babilônicos? Porque Deus sabia que podia confiar neles. E eu pergunto a você: Deus pode confiar em você? Quanto custa você seguir a vontade desse Deus? Nós vimos, queridos, que a Bíblia nos afirma que Deus pode confiar em você quando você passa por provações e dificuldades, porque Ele sabe que você pode suportar. Só que retornando aqui aos conselhos que nós encontramos na palavra de Deus sobre o que fazer quando sofremos, apenas recapitulando, vimos dois até agora. O primeiro: não se surpreenda com o sofrimento. O segundo: alegre-se com o sofrimento. E agora o terceiro: dependa de Deus em situações de dor e sofrimento. Dependa dEle. Na sua oração modelo para nós, a oração do Pai Nosso, Jesus Cristo nos ensinou a orar da seguinte forma: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Isso significa que quando temos que encarar o mal, nós precisamos depender de Deus para o nosso livramento. Paulo, ele fala de algo bem parecido, quando ele diz: muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Por quê? Porque Deus prometeu nos dar a força necessária para vencer. Cristo, no Antigo Testamento, nós encontramos a experiência desse homem. Acabei de mencionar seu nome, Jó. Seus filhos foram mortos por um acidente. Suas terras e plantações foram destruídas. Seu corpo, a sua saúde foram seriamente afetadas. Ele vivia com terrível dor. Familiares ficou um só: uma mulher. Que nada ajudou Jó naquele momento. Jó experimentou na pele a dor e o sofrimento que poucos tiveram que suportar nesse planeta. E ele como acontece com cada um de nós. Ele tentou buscar razões para aquela situação terrível. Ele tentou entender os porquês da dor e do sofrimento. E no momento de maior solidão e dor, Jó, ele questionou duramente a Deus. E Deus poderia, quem sabe, ter respondido a Jó de diversas formas. Ele poderia pegar Jó ali pelo pescoço e dizer: como é que você se atreve a duvidar de mim dessa forma, Jó? Só que Deus não fez isso. Deus poderia simplesmente ter ignorado Jó, não oferecer nenhum tipo de resposta para as perguntas dele. Só que Deus também não fez isso. Deus tampouco deu ali uma explicação analítico-teológica, filosófica, para o problema do sofrimento de Jó. Sabe por quê? Porque esse tipo de resposta não era o que Jó precisava. O que Deus fez foi apresentar, através de diversos capítulos desse livro da Bíblia, Deus apresentou a Jó quem ele era, seu poder, como ele opera. Deus relembrou Jó do seu poder criador, quando ele fez do nada o universo e o nosso mundo. Deus apresenta a ele a maneira pela qual esse Deus sustenta nosso universo. Mas por que tudo isso? Porque em um momento em que alguém como Jó perde sua família, em um momento como alguém como Jó perde suas economias, perde ali sua fonte de renda, sua saúde, em um momento que aquele homem estava a ponto de perder sua fé, em um momento como esse, o que Jó mais precisava era um Deus que fosse poderoso o suficiente para que ele pudesse depositar sua confiança nesse Deus. E o que Jó necessitava naquele momento, queridos, não era a resposta para um porquê. O que ele precisava era ser lembrado de que Deus não havia desistido dele, que Deus não havia desamparado aquele seu filho, que Deus era capaz ainda de mudar a situação, assim como ele é capaz de mudar toda e qualquer situação, se essa for a vontade dele. Mas o que é que Deus queria de Jó? Que ele simplesmente aprendesse a confiar em Deus, a despeito das circunstâncias. Deus levou Jó até um ponto que ele precisou tomar uma decisão. Jó, o que você vai fazer com a dor e o sofrimento quando eles vierem? Você vai confiar em mim? E que as questões aí sobre as causas do sofrimento que nós não podemos entender, essas ficam dentro do domínio de Deus. Eu mencionei a vocês, eu gostaria de ter a resposta para tudo, mas não tem. Só que a nossa atitude diante do sofrimento indica qual é a nossa decisão em relação à nossa dependência ou não desse Deus. E finalmente, o quarto e último conselho que eu gostaria de sugerir a você sobre o que fazer quando você sofre. Em meio ao sofrimento, prove a Deus. Em meio ao sofrimento, prove a Deus. Um dos mais belos textos, na realidade uma linda poesia, que nós encontramos nas Escrituras Sagradas, mais precisamente no livro dos Salmos, uma poesia escrita por Davi. Ele escreveu o seguinte: busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Esse pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Só que aqui, queridos, esse provem não é de provar como pondo em prova. Esse provem é provar como degustar no paladar. Quando meu filho Nicolas, o Nico era mais jovenzinho, na verdade quando ele tinha uns 2 aninhos, aprendendo a falar, a gente tinha a preocupação de ensinar ele e as meninas também a comer legumes, coisa verde, coisa que criança geralmente não gosta. E lembro que um dia nós estávamos todos ali sentados, sentados na mesa, eu, Nereida, Isa, o Nico, e tinha um prato com brócoli. Adoro brócoli. Na hora da refeição. E eu disse para ele assim: Nico, come o brócoli. É gostoso. Ele olhou para mim e disse assim: não, obrigado. Numa educação tremenda. Não, obrigado. Come, filho. Não, obrigado. Cristo, nessa passagem, Deus está dizendo o seguinte: escuta, vai em frente. Mastigue. Deguste. Engula. Experimente como eu sou. E eu te prometo, você não vai se arrepender. Só que, infelizmente, Cristo, muitas pessoas são como crianças. Deus se apresenta, mas muitos cruzam os braços para esse Deus e dizem: não, obrigado. Eu não quero experimentar. Eu não preciso de ti. Eu me viro sozinho. Não, obrigado. Prove e veja que o Senhor é bom. Que eles, mesmo em meio ao sofrimento, prove e veja que o Senhor é bom. Nunca foi plano desse Deus que nós sofrêssemos. O plano desse Deus é que nós alcancemos a salvação que Ele constantemente oferece a cada um de nós como seres humanos. Eu não sei se você vai compreender o que eu vou te dizer agora, mas abra seu coração para essa possibilidade. É por tanto te amar e pelo desejo incontido de salvar você, que se Deus permite que algumas situações negativas aconteçam na sua vida e na minha vida. Mas tenha a convicção que, como Jó, assim como Jó, você nunca estará sozinho. Temos visto até aqui, queridos, não só na mensagem de hoje, mas nessa série, que tudo isso depende de uma decisão, uma escolha. É uma questão de confiança. E você? Você vai escolher crer que Deus está operando na sua vida, mesmo quando você sofre? Você vai escolher crer que Deus está ao seu lado, mesmo quando você passa por momentos de sofrimento? Você vai crer, escolher crer que situações como essa em breve acabarão? E, queridos, no panorama geral da sua história, da sua vida, na verdade, no panorama geral da história humana, tudo que hoje existe de mal acabará, em breve acabará. E é por essa razão que, de maneira extraordinária, nós encontramos na palavra de Deus a experiência que Paulo nos traz. E gostaria que você ouvisse com atenção cada uma dessas palavras. É por essa convicção de que tudo em breve acabará. E Paulo diz: por isso nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma enorme glória glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Você vai escolher crer que a eternidade está esperando por você? Por todos aqueles que decidem colocar sua esperança e confiança em Deus. Você vai escolher crer que Ele está aí ao seu lado esperando por sua permissão para habitar na sua vida. Uma decisão, uma escolha. O mesmo Deus que permitiu que lá no princípio suas criaturas pudessem escolher que caminho tomariam, esse mesmo Deus hoje coloca diante de você uma vez mais o mesmo privilégio: escolher em quem crer. E então, qual é a sua escolha? Bom Deus, queremos simplesmente abrir nossos ouvidos, nosso coração, e ouvir, Senhor, aquilo que Tu tens preparado a cada um de nós. Bom Deus, não é fácil viver nesse mundo. Cada um de nós, todos, sem exceção, aqueles que estão assentados nessas cadeiras, centenas de pessoas, aquele que lá na sua casa, nesse momento, assiste, sentado no sofá, deitado na cama, sentado na cozinha, cada um deles, cada um de nós, já passamos por momentos de dor e sofrimento. Cada um de nós já passou por momentos, Senhor, de angústia, de dúvidas, incertezas. Cada um de nós já se deparou com circunstâncias em que sempre vem a dúvida: por quê? Por que comigo? Por quê? Mas, bom Deus, quem sabe até hoje nós continuamos fazendo a pergunta errada. Ajuda-nos, Pai, aqui, quem sabe coloquemos o porquê de lado e possamos focar mais no como superar esses momentos. Porque por viver nesse mundo, num mundo caído e pecaminoso, como Teu Filho amado Jesus Cristo já mencionou, nesse mundo nós passaremos por aflições. Mas, bom Deus, queremos com sabedoria passar por esses momentos para que possamos ter o ânimo necessário para prosseguir. Esse mesmo Jesus Cristo disse: não tenham medo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E na vitória dele, podemos nós hoje vencer. Mas, bom Deus, da mesma forma que no momento passado, que não temos a data precisa, mas quando um ser criado tomou a decisão de duvidar de Ti e usou de maneira errada esse privilégio, esse dom que era o livre-arbítrio, o mesmo privilégio, o mesmo dom nosso temos hoje. Eu suplico a Ti, bom Deus, que possamos usá-lo de maneira correta, de maneira apropriada, Senhor. Que hoje, nesse local, que hoje, entre as pessoas que assistem essa programação, escolhas importantes possam ser feitas, Pai. Decisões profundas. Decisões que nos levem, Senhor, a depender de Ti, confiar em Tua direção, mesmo quando sofremos. E, bom Deus, a nós que já tomamos a decisão de seguir Teus caminhos, e mesmo assim continuamos com dificuldades em nossa vida, possamos entender, Senhor, que faz parte da carreira, faz parte da vida cristã, compartilhar com Jesus Cristo em seus sofrimentos, para que possamos ter nossa atenção voltada a Ti, que possamos ser purificados por Ti, Senhor, vivendo cada vez mais de acordo com a Tua vontade, cada vez menos de acordo com aquilo que o mundo espera de nós. Que não tenhamos, Senhor, vergonha. Que não tenhamos, Senhor, preocupação em expressar às pessoas e mostrar a elas quem nós somos. Teu Filho amado Jesus Cristo não teve vergonha de morrer por nós. Dá-nos, Pai, a força e a coragem que necessitamos para viver por Ele. E isso a Ti, bom Deus, rogo-lhe e suplico. Em nome daquele que veio a essa terra, sofreu dor, sofreu angústia, morreu, mas ressurgiu, hoje vive e em breve virá, Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai.